Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre os voluntários que partem em missão. Em 2016, 860 portugueses partem para projetos de voluntariado missionário em países em desenvolvimento, sobretudo no espaço lusófono. São, na sua maioria, jovens, entre os 18 e os 30 anos, e muitos deles repetem a experiência de missão. E hoje vou estar à conversa com Catarina António, da plataforma do voluntariado missionário da FEC, a Fundação Fé e Cooperação. Ainda vamos ter o comentário do padre Tony Neves. O convite está feito. Fique connosco durante a próxima hora, aqui no Lusofonias.
No rancho fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro por companheiro. Saio assim, ele pega na viola e a lua por esmola vem pro quintal desse moreno. No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, nunca mais ouve alegria, nem de noite, nem de dia. Os arvoredos já não contam mais segredos, e a última palmeira já morreu na cordilheira. Os passarinhos tristeza enche de trevas a natureza. Tudo porque, só por causa do moreno, era grande, hoje é pequeno, para uma casa de sapé. Se Deus soubesse da tristeza lá da serra, mandaria lá pra cima todo o amor que há na terra. Porque o moreno vive louco de saudade, só por causa do veneno das mulheres da cidade. Que há no mundo, se uma flor desabrocha e o sol queima, a montanha vai gelando, lembra o cheiro da
António Zambujo e Miguel Araújo no Rancho Fundo. E agora no Lusofonias, ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
É recente, mas poderosa, a onda que varre Portugal no que à missão diz respeito. Ninguém fica indiferente a este vento do Espírito. Há padres, irmãs e irmãos que, por vocação, partem por esse mundo além a testemunhar a alegria do Evangelho. O convite repetido do Papa Francisco para sermos igreja em saída tem abanado o mundo dos leigos. São cada vez mais numerosos os jovens e menos jovens que saem de Portugal e rumam até aos confins da terra em missão. As estatísticas publicadas ano após ano pela Fundação Fé e Cooperação falam alto e calam fundo acerca dos compromissos atuais no âmbito do voluntariado missionário. Partir não tem só a ver com geografia, mas sobretudo com a situação de povos e culturas. Por isso, o voluntariado missionário tanto se faz lá longe, em Timor, na Índia ou na Bolívia, como se faz em Trás-os-Montes, Minho, Beira ou Alentejo, apenas para dar alguns exemplos concretos. Desde há muito que a família espiritana aposta no voluntariado com missão, seja de média duração, 1 ou 2 anos em África ou na América Latina, ou de curta duração, também nestes 2 continentes, 1 mês, a ponte, e mesmo em Portugal, as Semanas Missionárias dos Jovens Sem Fronteiras, de 10 dias numa paróquia do país. A missão laical vai acontecendo ao longe e ao perto, deixando marcas nos jovens e menos jovens que partem. Nas Jornadas Mundiais da Juventude, o Papa Francisco lembrou que é urgente deixar a comodidade e segurança do sofá para ir ao encontro das periferias e das margens. Recordou as terras onde a guerra e a violência são o pão nosso de cada dia dos povos mártires. Há muito caminho a percorrer para que todas as pessoas conheçam Cristo e vejam os seus direitos humanos respeitados. O voluntariado, regra geral, investe no encontro de pessoas e culturas, nas formações e intervenções em áreas como a educação, a saúde, o desenvolvimento sustentável e os direitos humanos. E claro está, na pastoral do anúncio de um evangelho que acreditamos ser libertador de todas as amarras que oprimem pessoas e povos inteiros. Desejo uma excelente missão a quantos partiram ou vão partir nestes tempos de verão. As vossas vidas doadas deixam uma marca especial nas pessoas com quem viverem estes tempos. E essas marcas também ficarão impressas nos vossos próprios corações de voluntários.
Estar aqui, a nossa casa, 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 a nossa casa,
Todos os anos, centenas de voluntários portugueses partem em missão para vários destinos, sobretudo no espaço lusófono. Levam na bagagem a audácia de deixar o conforto das suas casas para conhecer realidades diferentes, onde vão contribuir para uma melhoria das condições de vida das populações locais. Hoje, no Lusofonias, estamos à conversa com Catarina António, coordenadora da Plataforma do Voluntariado Missionário da FEC, a Fundação Fé e Cooperação. Olá, Catarina, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco. A Catarina trabalha essencialmente com pessoas que desejam partir em missão. Quais é que são as maiores motivações que têm levado tanta gente a partir em missão? E parece-me que todos os anos mais gente, não é? Portanto, o número tem vindo a aumentar.
É verdade, é verdade. Todos os anos temos vindo aqui a registrar um aumento do número de pessoas que partem. As motivações, além das motivações pessoais de cada um, acho que tem muito a ver com o dar de nós, dedicar o nosso tempo aos outros na entrega ao serviço dos que mais precisam.
Mas como é que isto depois se faz na prática? Ou seja, muitas pessoas que nos estarão a ouvir pensam, isto é uma frase muito bonita de se dizer, nós queremos mudar o mundo, queremos fazer algo diferente pelos outros. Como é que isto se sente para que, de facto, alguém abdique muitas vezes do seu conforto para ir para países onde, digamos, que o desconforto é maioritário?
É assim, as pessoas não partem de um dia para o outro, não é? Existe um percurso, existe um tempo de formação de cada grupo, também o percurso de formação da FEC, Fundação Fé e Cooperação, e as pessoas vão desprendendo ao longo do tempo de formação. É óbvio que quando falamos em viajar para países, principalmente no voluntariado missionário Adjentes, em que falamos de países onde muitas vezes não há água, não há luz, não há nada dos pequenos confortos do dia-a-dia, isto tem de ser trabalhado, tem de ser muito ponderado pelos voluntários, mas na minha experiência e no que tenho visto é que isso não desmotiva as pessoas.
Antes, pelo contrário, não é?
Exatamente, motiva. E não é uma frase feita. As pessoas partem mesmo para dar o melhor que têm aos outros, independentemente de tudo aquilo que deixam cá.
Mas como é que isto se sente? Consegue-me explicar, ou seja, já alguém lhe disse, foi num determinado momento que eu senti esta vontade, ou seja, foi porque vi uma injustiça, foi porque achei que nesta viragem da década dos anos de vida, portanto, acho que tenho que fazer alguma coisa diferente, foi porque fiz uma introspeção e percebi que ainda não dei muito de mim. Qual é o clique? Em que momento é que se dá este clique? Há assim algum momento específico onde maioritariamente as pessoas dizem de sentir essa necessidade de fazer voluntariado?
Bom, existe, cada caso é um caso, não é? Mas a frase que eu mais ouço é, eu senti que era agora, senti que tinha de ser agora. Em que momento sentiu, em que circunstâncias, isso depende muito de pessoa para pessoa, porque muitos, arriscaria dizer que a maior parte destes voluntários já estão envolvidos em voluntariado em Portugal. Portanto, já vivem esta missão em Portugal. E a determinada altura da sua vida, por algum motivo em particular, que isso depende de cada um, percebem que podem dar mais, que podem partir para além fronteiras e dedicar-se um pouco aos outros. Há quem lhe chame um clique, há quem lhe chame que Deus chamou nesta altura, há quem diga que sentiu, tem de ser agora e não consegue explicar, mas isso vai muito da motivação de cada um. Não é?
Então vamos traçar aqui um bocadinho o perfil dos voluntariados que partem. É possível traçarmos um perfil, ou seja, têm que idades, maioritariamente são estudantes, também há trabalhadores seguramente, mas sim, presumo que a maioria são, é gente que estuda ou que acabou o seu curso. Tracemos aqui um bocadinho o perfil dos jovens, ou melhor, dos portugueses, jovens ou menos jovens, que partem em missão.
Então, este ano, traçando o perfil deste ano, porque cada ano as coisas vão variando um bocadinho, a grande maioria dos voluntários tem entre 18 e 35 anos. Portanto, é uma faixa etária alargada, que são alguns jovens e outros menos jovens. A maior parte são estudantes, recém-licenciados ou pessoas que estão empregadas e que dedicam o seu tempo de férias. No entanto, também temos aquelas pessoas que deixam o seu emprego, não é? No ano de 2016, temos 14 pessoas a deixar o seu emprego e 9 a pedir uma licença de vencimento, ou seja, a abdicar do seu emprego, das suas vidas, do dia-a-dia, para se dedicar à missão. Às vezes perguntam-nos muito se as pessoas, por estarem desempregadas, é que partem em missão. Este ano, se nós falarmos em números, o número de desempregados que parte são apenas 3% no universo de todas as partidas. O que significa que muitas vezes estas pessoas não é por estarem desempregados que partem, mas é aproveitam esse tempo em que talvez menos compromissos, menos responsabilidades, e dedicam esse tempo em vez de ficarem em Portugal a trabalhar em coisas que muitas vezes também não são de sua vontade, acabam por dedicar este tempo para partir a missão.
Também pode ser um período de reflexão e perceber o que é que vão fazer na vida, ou seja, querer ter ali um ano sabático em missão. Porque nós, quando falamos em missionário, em voluntariado missionário, falamos de um tipo de voluntariado muito específico, não é?
Exatamente.
Caracteriza-nos este tipo de voluntariado.
Nós, quando falamos de voluntariado missionário, falamos em voluntariado ligado à Igreja, neste caso, à Igreja Católica. Todo cristão, quando nasce e quando é batizado, é, já por si só, missionário. Apesar de, às vezes, nos esquecermos um bocadinho disso no nosso dia-a-dia. E este voluntário missionário é um voluntário que parte para desenvolver algum tipo de trabalho para o desenvolvimento, também trabalhar em projetos concretos, mas é um voluntário que parte com Deus no coração e para levar Deus aos outros. Esta é a grande diferença entre o voluntariado missionário e o outro voluntariado, que chamemos voluntariado internacional, enfim, os nomes que lhe quisermos dar.
Mas os voluntários missionários, para quem nos está a ouvir, não têm só este lado evangelizador. Portanto, vão trabalhar como qualquer outro voluntário, ou seja, podem ir ensinar na construção, na saúde, ou seja, em várias áreas, certo?
Exatamente.
Ou seja, eles levam a mensagem de Deus através do serviço que fazem exatamente ao outro voluntariado, certo?
Exatamente. Eles levam a palavra de Deus na sua vida, na sua maneira de agir. Agora, os trabalhos que vão desenvolver são na área de educação, na área de com crianças, com jovens, animação sociocultural, alguns vão construir infraestruturas, enfim, é o que os motiva a partir e aquilo que levam no coração que os diferencia. Agora, a nível de trabalho, não se nota diferença nenhuma no terreno.
Um jovem que não é católico pode participar neste tipo de voluntariado?
Sim. Isto porquê? Porque a FEC coordena uma plataforma de 61 entidades. E nestas 61 entidades existem entidades que são, na sua gênese, cristãs, mas que não colocam essa imposição ao voluntário, ou seja, não é obrigatório ser católico para partir. A maioria é católico. No entanto, não é um fator de exclusão, digamos assim, na maior parte dos grupos que temos. Nós temos muitos grupos ligados às universidades, temos muitos grupos de jovens e que não colocam essa imposição ao voluntário.
Acha que estas experiências de voluntariado são valorizadas depois no currículo de uma pessoa quando está à procura de trabalho? Ou seja, é uma mais-valia acrescentar no currículo esta experiência?
É engraçado que me faça essa pergunta, porque normalmente as pessoas acham que quem vai fazer voluntariado é para enriquecer o currículo. E isso não é verdade. Não é verdade, porque quem parte numa experiência desta dimensão não é essa a sua motivação profissional. Profissional não, a sua motivação principal. A sua motivação é dar um pouco de si. Obviamente que depois alguns acabam por colocar no seu currículo como uma questão de enriquecimento, mas muitos deles nem sequer colocam, porque a verdade é que o crescimento que têm pessoal, emocional, enfim, a experiência que têm é tão rica e tão grande que já os transforma só por si, e isso só por si já é muito valorizado profissionalmente. Uma pessoa que tem mais facilidade em se comprometer, uma pessoa que tem mais facilidade em abdicar de algumas coisas em prol de outras, já é só por si valorizado. Obviamente que enriquece o currículo, isso é de conhecimento público. No entanto, essa não é a motivação, é uma mais-valia que traz ao voluntário também, mas nunca será a motivação para partirem.
A Catarina disse-me há bocadinho que depois existia um período de formação. Então vamos partir de um caso específico. Imagino que eu quero voluntariar-me, ter esta experiência de voluntariado missionário. Tudo começa com a inscrição e depois?
Depende de grupo para grupo. No entanto, transversal a todos os grupos é, primeiro, o contacto com o grupo. Os contactos podem ser encontrados também no nosso site, de todos os grupos ligados nesta plataforma de voluntariado missionário. O grupo faz uma pré-seleção, porque às vezes a nossa boa vontade e a nossa... Vamos tirar o boa e vamos pôr só a vontade de partir, não é suficiente, então há uma pré-seleção. Depois disso existe um período de formação próprio de cada grupo e a grande maioria engloba também um plano de formação anual que a FEC tem, a FEC Dinamiza, onde se trabalham temáticas que os grupos por si só não trabalham, não é? Estamos a falar de espiritualidade missionária e voluntariado, estamos a falar de cooperação, estamos a falar de relações humanas e vida em grupo, enfim, todas as temáticas que são aquelas que os grupos sentiam uma maior lacuna, a Fundação tenta ao máximo preencher essa lacuna durante um ano. O nosso plano tem 5 sessões. Este ano implementámos uma sessão prática também de missão cá em Portugal, que correu muito bem e que será para repetir, mas são formações que podem ou não ser obrigatórias consoante a definição que o grupo faz.
Entre a inscrição e mostrar vontade em fazer voluntariado e o partir, falamos de quanto tempo mais ou menos?
Isso também depende.
Depende de casa a casa, mas em média. Em média.
Sim, depende de grupo para grupo, mas em média um ano. Ninguém parte, ninguém pensa partir hoje e parte amanhã. E essa é a vontade de quase toda a gente.
E daí se fazer a triagem de quem realmente quer fazer voluntariado, não é?
Exatamente. E o plano de formação também, e este tempo de formação também é bom para nós às vezes repensarmos as nossas motivações e repensarmos o que é que nós realmente queremos e o que é que vamos fazer, não é? Porque todos queremos, pensamos hoje e amanhã queremos partir. E não é assim, não é? Temos de nos preparar para aquilo que vamos encontrar, preparar-nos para aquilo que vamos deixar. E este tempo é essencial na formação humana e do voluntário.
A maioria dos voluntários faz projetos de curta duração durante as férias de verão ou projetos mais longos de um ano ou mais?
A maior parte faz projetos de curta duração. Este ano, por exemplo, vão partir 305 pessoas e destas 305 pessoas, apenas 36, além destas 305, partem 36 em projetos de longa duração.
Quando falamos de longa duração, falamos de um ano, não é?
Pode
ou mais, um ano ou mais, não é?
Quando nós falamos de longa duração, falamos de projetos que vão de 7 meses a 2, 3, 4, 5 anos, enfim, alguns a vida toda. Mas a maior parte vem em curta duração, que falamos de missões que podem ir de 15 dias até 6 meses.
E não se pensa que são umas férias, apesar das pessoas irem conhecer o país, não é? E a região onde estão inseridas, mas isto nunca é entendido como férias, não é? Portanto, muitas vezes acha-se que ele junta o útil ao agradável, não até porque ele vai ter que pagar as despesas na sua maioria dos casos, não é?
Exatamente, exatamente. É algo que as pessoas às vezes desconhecem, mas a grande maioria dos voluntários paga do seu bolso a sua viagem, a sua vacinação, a medicação que precisa de levar, todas as despesas que vai ter. Isto não são férias, não é? Nós às vezes achamos, vai um mês, foi de férias, ou vai duas semanas e vou de férias. Não. Eles vão com um plano muito, às vezes, rigoroso, às vezes até podemos dizer que demasiado rigoroso, mas que vão trabalhar a sério, não é? Eles vão colocar as mãos mesmo na massa, como se costuma dizer, e vão ter ali um período de trabalho intenso. Obviamente que conhecem o país por onde vão. Faz todo o sentido.
Claro.
Faz todo o sentido para conhecerem a realidade, a cultura, as pessoas, mas o tempo que dedicam a passeio propriamente dito é tão curto que às vezes quando regressam eu pergunto, então o que é que viste? Olha, só vi a missão. É a resposta mais imediata.
Recordo que estou à conversa com Catarina Antónia, coordenadora da Plataforma do Voluntariado Missionário da FEC, da Fundação Fé e Cooperação. Catarina, a FEC divulga anualmente os dados estatísticos sobre o número de voluntários que partem em missão. Este ano partem 860, certo?
Não. São 860 portugueses que fazem voluntariado
missionário. Exatamente, que fazem voluntariado missionário. Que evolução é que houve nestes números em relação aos anos anteriores? Tem vindo a aumentar? Tem vindo a diminuir?
Nós falamos aqui de um decréscimo em relação ao ano passado, mas este decréscimo nota-se nos voluntários que fazem voluntariado missionário em Portugal. Porque se falarmos dos que partem, este ano, o ano passado partiram 264 e este ano partem 341. Portanto, houve aqui uma subida considerável. E também temos de ter em conta que estes dados resultam de um inquérito que é feito às 61 entidades e este ano apenas nos responderam 37. O que significa que, talvez se tivessem respondido todas, tivéssemos aqui um número muito maior. Porque, ao contrário do que os números vão mostrando, e mesmo vendo aqui este aumento nas partidas, é que nós sabemos que partem muito mais pessoas, não é? E mesmo em Portugal, cada vez mais vemos jovens e menos jovens envolvidos em ações e em programas de voluntariado.
Quais é que são os países que recebem mais voluntários portugueses?
Então, este ano, o país que vai receber mais voluntários é Cabo Verde. Depois Moçambique, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Brasil, e ainda vão partir duas pessoas para a República Centro-Africana.
E que tipo de missão é que eles vão fazer? Maioritariamente, claro, porque é muito diversificado naturalmente, mas maioritariamente que tipo de missão é que eles fazem?
Maioritariamente eles vão trabalhar nas áreas da educação e da formação. Quase todas as entidades trabalham em mais do que uma área, mas continuam a ter como principal enfoque o trabalho com crianças e jovens. Ou seja, além de tudo o que vão fazendo de pastoral, de animação sociocultural, alguns vão dando exemplos concretos, alguns vão dar aulas, alguns vão formar professores, outros vão trabalhar diretamente com as comunidades. Este é o principal enfoque que continua a ser bem forte nestes números.
Ainda é muito importante para estes países esta atitude das pessoas fazerem voluntariado, ou seja, estes países precisam mesmo destas missões.
Eu acho que estes países precisam destas missões, mas as pessoas também precisam destes países, não é? As pessoas que partem.
Será uma troca.
Existe aqui um... Normalmente a frase que nós ouvimos sempre, que também parece frase feita, é que eu recebi muito mais do que aquilo que dei, que é o que o voluntário sente no regresso. Portanto, eu acho que aqui ganham as duas partes. Ganham os países porque muitos destes voluntários vão preencher lacunas que existem no país, em algumas áreas, e especificamente nas missões onde estão, e ganha o voluntário porque vem com uma experiência humana, uma experiência cultural e também uma experiência, digamos assim, espiritual riquíssima para a sua vida de dia-a-dia.
Convém dizer também que os perigos são sempre muito reduzidos, não é? Porque estamos a falar de organizações que estão nestes países há muitos anos e que, portanto, têm o respeito da comunidade local e até mesmo governamental, não é?
Sim. Isso é uma verdade porque estas organizações... Posso falar diretamente destas com que trabalhamos aqui na plataforma. Estas organizações têm já um historial no terreno, não é? Não partem para uma missão sem fazer um reconhecimento, sem contactar os governos locais e às vezes nacionais. E já têm um trabalho minimamente reconhecido. Algumas vão trabalhar diretamente com congregações religiosas que estão há muitos anos no terreno e, portanto, também acabam por estar um bocadinho mais protegidos, se bem que o perigo na missão é sempre relativo, não é? Existem voluntários que às vezes vão para países e de repente se dá um golpe de Estado.
Claro.
Ou de repente se dá algum tipo de problema e grande parte não regressa, grande parte continua, permanece mesmo com o perigo.
Não regressa por livre vontade, entenda-se, não é?
Não, por livre vontade.
Quer manter-se quer continuar com o seu serviço, não é?
Exatamente.
Catarina, não se vai livrar de nos contar a sua experiência, porque a Catarina já participou também como voluntária nestes projetos missionários. Que experiências é que retira destes projetos e se houve algum que a tenha marcado em especial?
Bom, para mim é sempre difícil falar da experiência porque estaria aqui pelo menos um mês a falar nisto, não é? Eu já estive em dois tipos de projeto, um projeto de curta duração em Moçambique, em 2005, depois estive 2 anos em Timor-Leste, entre 2009 e 2011, e mais recentemente, há 2, 3 anos, estive 1 ano no Brasil. Se me disserem para dizer qual foi aquela que eu considero a missão, com tudo o que isso implica, eu falaria de Timor-Leste, porque não desvalorizando as outras experiências, atenção, porque em todas eu cresci e em todas voltei transformada. Mas a verdade é que em Timor-Leste eu fui exatamente aquilo que há pouco me perguntava, do conforto, das pequenas mordomias. Eu sempre tive tudo, graças a Deus nunca me faltou nada. Sempre que eu pedia alguma coisa, os meus pais, com todo o seu sacrifício e o seu esforço, davam. E eu fui para um país onde não tinha água, não tinha luz, não tinha telefone. A comida também era arroz com arroz, vamos dizer assim, todos os dias. Enfim, cheguei a um país onde me pediram para dar aulas sem eu ter um único manual em português. E eu não sou professora de formação, sou educadora social. E foi, de facto, muito difícil perceber que nós às vezes achamos que vamos salvar o mundo, não é? E chegar ao terreno e perceber que eu não vou salvar mundo nenhum, eu vou apenas contribuir para a mudança desse mundo, foi talvez assim o primeiro ensinamento que tive em Timor. E depois também, claro, a nível emocional, toda a transformação que acontece. É uma cultura totalmente diferente, é uma alimentação totalmente diferente, e só por aí já é um período de adaptação assim muito interessante, eu diria que é interessante. Depois, uma língua que eu não conhecia, eu tive de aprender uma língua diferente e aprendia com alguma facilidade o que me permitia comunicar com as pessoas, mas retiraria de Timor uma frase que eu vi num calendário, estava talvez há uns 3 meses lá, e que quando me perguntam o que é que eu aprendi em Timor, eu digo sempre esta frase, que estava num calendário dos irmãos de São João de Deus, com quem parti. Faz o que podes, com o que tens, onde estiveres. Este é o maior ensinamento que eu trago da missão e que ainda hoje, tantos anos depois, ainda hoje a minha máxima de vida é esta, não é? Porque de facto é possível ser feliz e é possível viver sem sermos apegados aos bens materiais, sem sermos apegados àquelas pequeninas coisas, não é? Que hoje, na altura...
Tanto valorizamos, não é?
Exatamente, agora valorizamos muito. Não se encontra ninguém na rua que não tenha um telemóvel.
Topo de gama, muitas vezes.
Exatamente.
Não é?
Eu tenho sobrinhos e os meus sobrinhos também, eles gostam muito de telemóveis e estes jogos modernos. Hoje em dia joga-se muito no telefone e já não se joga tanto na rua. E eu em Timor vi o contrário, vi uma sociedade que também, obviamente, sedenta de tecnologia, porque onde eu estava e na altura que eu estive, não havia sequer acesso à internet. Hoje em dia, graças a Deus, as coisas foram evoluindo e já estão mais privilegiados nesse campo. Mas há pessoas que brincavam na rua, que para falar com alguém, nós íamos à casa dessa pessoa. Hoje em dia não, mandamos um SMS, telefonamos.
Às vezes a pessoa que está ao lado no quarto ao lado, não é?
Portanto... Exatamente. Muitas vezes nas mesas de família, graças a Deus na minha mesa de família, quando estamos à refeição, os telefones ficam de parte. Mas em muitas mesas de família se vê pessoas que estão na mesma mesa, sentados ao lado, e que estão a trocar SMS ou a falar no Facebook, porque não conseguem comunicar na relação interpessoal. E isso é o que a missão mais nos ensina, a valorizar as pessoas. Eu não me lembro, se me perguntar o que é que eu fiz lá, é óbvio que fiz muita coisa, é óbvio que trabalhei muito. Mas se me perguntar o que é que eu trago de Timor, eu trago as pessoas. Trago os nomes, eu sei-os todos ainda. Os rostos, o que é que a pessoa me fez sentir, como é que foi viver à distância também em Timor-Leste a morte de um familiar muito próximo e sentir que estava, apesar de estar do outro lado do mundo, que estava em família, é isso que eu trago de Timor e é o crescimento que mudou. Mudou a minha vida de pernas para o ar.
Não é? Nunca mais, quando chegou a Portugal, nunca mais foi a mesma pessoa, não é?
Nunca mais, nunca mais. Eu lembro que me disseram quando eu viajei, quando entras nesse avião, tu já não voltas a mesma pessoa.
E assim
eu achava
foi.
Aquilo um bocado estranho, dizia, não, isso não é possível, isso. Mas a verdade é que nunca mais fui a mesma, e graças a Deus que não.
Ainda bem que assim foi. E naturalmente que as pessoas com quem contactou, nomeadamente em Timor-Leste, também, esperemos nós, não tenham sido as mesmas e que tenham também adquirido alguns conhecimentos. Catarina, estamos a chegar ao final da nossa conversa, no entanto, se calhar... Quem nos está a ouvir a esta hora e depois até de ouvir a sua experiência, ouvir esta experiência na primeira pessoa, ficou com aquela vontade de, se calhar, aí está uma coisa que eu até gostava de fazer e, portanto, ou tenho estado a pensar nisto, mas se calhar agora é a altura de tomar uma atitude e de fazer uma missão, de partir em voluntariado. Portanto, quem nos está a ouvir e quiser ter uma destas experiências, e já percebemos que podem ser curtas ou longas, não é? De curta duração ou longa duração, como é que pode fazer? A quem é que se deve dirigir? Como é que. Porque também é preciso encontrar uma plataforma e uma organização que seja credível, não é? E que seja
exatamente.
De confiança. Porque também há, seguramente, algumas que não são tão de confiança quanto isso, não é?
Infelizmente existem. Infelizmente claro. Existem. No entanto, as 61 organizações que fazem parte desta plataforma de voluntariado missionário que a FEC coordena. São credíveis e são organizações com trabalho no terreno válido.
Dá muitos anos também, não é?
Dá muitos anos e portanto, a forma mais fácil de chegar até essas organizações é podem ir ao site da FEC, Fundação Fé e Cooperação. Basta colocar www.fecongd.org e tem uma área dedicada ao voluntariado missionário onde encontram todas as organizações. E aí entrar diretamente em contacto. Se for mais fácil, também podem entrar em contacto com a Fundação, por telefone ou por e-mail, ou mesmo no nosso site tem os nossos contactos e pedir para falar diretamente comigo e encaminharei para o grupo que for mais adequado, consoante as ideologias.
As competências de cada um também, não é?
E as competências de cada um nós encaminhamos também para as organizações.
Eu já fiquei com vontade, portanto, eu acho que daqui a pouco o telefone da FEC vai começar a tocar de pessoas que ficaram com vontade depois de ouvir o seu
testemunho.
Sejam
à vontade. É para isso que nós estamos lá, para vos ajudar também para quem quer partir E acreditem, vale a pena. Mas é que vale mesmo a pena.
Catarina, muito obrigado por ter estado connosco. E seguramente que para o ano voltaremos a encontrar-nos para fazer uma nova avaliação.
Cá estaremos, se Deus quiser.
Muito obrigado. Estamos assim à conversa com Catarina António, da FEC, sobre voluntariado.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe o convite para duas iniciativas que acontecem esta semana. Se está na Póvoa de Varzim, não perca o espetáculo Fátima, o dia em que o sol bailou, que a Vortice Dance Company vai apresentar no Cineteatro Municipal Garrett, A companhia vai subir ao palco este sábado e domingo às 21h30. Em Cabo Verde, a Ilha Santiago enche-se de música este sábado e domingo com o Festival da Calheta, com a atuação de artistas como Hélio Batalha, Dom Kikas e Tosse Medo. Já sabe que pode encontrar tudo sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. Procure-nos, faça um gosto e saiba todas as informações.
Olho na boia para mimo, riba de um mar sossegado. Olho na boia para mimo, riba de um mar sossegado. Rafael de chuva chora sin larma de inguido, vas de un sucuro cucubri no va. Lágrimas que irse quente dentro de un corzão de mimo. Alegria e promessa só de momento, amor livre estão na sangue. Cossigora e cuma, pra não ficar assim. Cossigora e cuma, oh, pra não ficar assim. Cossigora e cuma, oh, pra não ficar assim. Cossigora e cuma, oh, pra não ficar assim. Ei, oh, oh. Olho na boia pra mim.
E é assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias, em que falamos sobre voluntariado missionário. Se está de férias, desejo-lhe um ótimo tempo de descanso. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
Pescar.